promove a CPD diretamente da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri. Nós já vamos abrir nova, agradecendo a presença da Clarice Araújo, nosso intérprete de Libras, a Camila, que está aqui conosco, faz parte do nosso quadro de estagiário, está conosco aqui. As duas entrevistadas de hoje, a Iê, boa tarde, Iê. Boa tarde, Miguel. A Iê e a Lia são terapeutas ocupacionais aqui do Centro Dia da Secretaria. Você daqui a pouquinho vai saber o que é tudo isso, o Centro Dia. E também o nosso tema de hoje é o projeto Potencialidades. Sim, esse projeto existe aqui na Secretaria, dentro do Centro Dia. Daqui a pouco nós vamos explicar para você tudo isso, como que funciona. Então, é um tema muito importante. Nós já pedimos para que você compartilhe, né, essa live, né, do Inova CPD dessa semana, porque são informações importantes dos serviços que a nossa secretaria presta aqui aos munícipes. Também já queremos agradecer aqui o nosso secretário Carlos Roberto, professor Carlinhos, por abrir esse espaço, né, de comunicação. Porque o Inova SDPD foi criado justamente para isso, para comunicar os serviços e ser um espaço para que a gente possa trocar aí ideias, né, demandas sobre o universo da pessoa com deficiência. Né, o Inova acontece a cada 15 dias, diretamente aqui da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com transmissão também pelo FIC e pela TV Inovação Barueri. Nossos agradecimentos. Bom, acho que podemos começar, né, Guilherme? Vamos falar um pouquinho do projeto de potencialidade, do que é esse projeto, como surgiu, quanto tempo existe, conta um pouquinho da história para a gente,
bom. Para começar, né, o projeto de qualidades é uma das atividades do Centro de Dia. Mas eu acho que antes de explicar o que é o projeto, a gente vai explicar o que é o Centro de Dia e qual é o objetivo do Centro de Dia. Né? O Centro de Referência, né, é um serviço do plano, né, nacional da deficiência, da direito da pessoa com deficiência. Né? É um serviço de proteção social. Né? E cabe a esse serviço fazer atendimentos às pessoas com deficiência com uma certa dependência, certo? E qual é o objetivo, né, do Centro Dia? O Centro Dia tem o objetivo de ofertar, né, atividades de convivência, cuidados, né, para as pessoas que estão em situação mais vulneráveis, né, em apoio às famílias. Então, a gente tem dois períodos, né, de atividades para essas pessoas, né, onde eles vêm, convivem, interagem, né, no sentido de poder ampliar um pouco o universo deles. Tá? Bom, o objetivo, na realidade, é ampliar as relações sociais e evitar o isolamento, né, de muitos casos. Né?
E o que eu senti a entrada dessa pessoa no Centro Dia é a partir de qual idade, como se faz?
Nossa população, né, alvo, são pessoas com deficiência acima de 18 anos, ou seja, né, jovens e adultos que a gente atende. Né? Então, eles acabam entrando, né, de uma forma espontânea, muitas vezes, né, vem, procura, sabe que existe a secretaria, né, e ou por indicação ou por encaminhamentos. Tá? Então, é essa a forma como a gente recebe essa nossa população. E até, né, falando dessa população, a gente utiliza o nosso termo de usuários. Né? Por que usuários? Porque muitas vezes o termo usuário ele é entendido de uma forma muito pejorativa.
Exato.
Né? Usuários, porque eles usam o nosso serviço. Né? Então, a gente usa o termo usuário.
Caiu total. Caiu.
Com a nossa intérprete de Libras, a conexão. E nós vamos dar essa pausa para que ela volte. Aí, retomamos com a intérprete. Tudo bem, Clarice?
Gente, acontece, a gente pede até desculpa porque estamos um pouquinho atrasados justamente pelo sinal. E ele estava falando sobre o termo usuários. Fala para a gente.
Vou retomar, né? Então, assim, eu acho que muita gente entende esse termo como algo muito pejorativo, porque o que é, de certa forma, as pessoas entendem o usuário de drogas, né? Mas não é, né? A gente utiliza esse termo usuário para as pessoas que utilizam o nosso serviço. Assim como todos os outros serviços. Né? A gente não utiliza paciente, né, cliente, porque a gente não trata e a gente não comercializa ou né,
não serviço público.
Isso. Tá? E agora, pensando, né, o que, que é, pensando, não falando, né, o que é esse projeto Potencialidades? Bom, como foi falado, o Centro TIG atende, né, uma gama de, né, de usuários com diferentes níveis de complexidade, ou seja, diferentes níveis de dificuldade em lidar com o dia a dia, né? E já tem um histórico anterior, né, desses usuários estarem participando da escola social. Então, a gente veio quebrando um pouco esse modelo de escola, passando por uma nova proposta de Centro Dia, né, onde a gente realiza oficinas, não só durante, na maioria das vezes, oficina de convivência no coletivo. A gente vem observando, né, esses usuários que têm um pouco mais de funcionalidade, um pouco mais autônomo, e a gente pensou numa possibilidade deles ampliar um pouco este universo, né, de convivência. Acho que assim, baseado muito, né, esse projeto foi pautado muito em cima da Lei Brasileira de Inclusão, da CRU2. E até faço questão de ler aqui o texto, né, um pedaço do texto, para a gente poder entender de onde veio, né, de onde surgiu essa ideia. Tá? O processo de habilitação e reabilitação tem como objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuem para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e da sua participação social em igualdade de condições e oportunidades para as demais pessoas. Ou seja, né, eles têm que estar próximo a qualquer pessoa com direitos, né, para que eles possam ter uma vida um pouco mais ampla, né, nesse sentido.
Desenvolver as habilidades, né? Porque muitas vezes até a própria família, às vezes, tem a dificuldade de inserir essas oficinas, né? Porque essas potencialidades, vocês que estão com eles todos os dias aqui já conseguem perceber, né?
Isso. Então, acho que assim, nas oficinas, né, a gente vai observando as habilidades de cada um, né? E nessa observação, a gente sabe que cada um tem um potencial. E a nossa proposta, né, surgiu, então, pensando nesses potenciais. Né? Muitas vezes não aparentes, né, mas que a gente sabe que tem. Né? E aí surgiu, então, a ideia, né, meio da Lilian, né, de a gente poder criar, então, um pouco mais esse serviço, né, e oferecer algo além, né, só da convivência. Bom. Como é que foi, né, que a gente foi identificando isso? Foi através do fazer. Então, nós tínhamos grupos e a gente acabou selecionando algumas pessoas que têm esse perfil. Né? E, a partir disso, a gente foi, então, investigando os desejos, os talentos, os sonhos. Né? E para que isso pudesse realmente efetivar este projeto, a gente chamou as famílias. Para poder falar, olha, né, nós temos uma proposta, queremos que eles avancem um pouco mais do que eles já estão, né, aqui no Centro Dia. A gente queria entender melhor os anseios, os desejos dessas famílias, né, e assim, coincidentemente, essas famílias falavam um pouco, né, olha, eu gostaria muito que os meus filhos, meus familiares, que estão, né, no Centro Dia, pudesse trabalhar, pudesse fazer cursos, né? E é praticamente os mesmos desejos dos nossos usuários. Então, a partir daí, a gente começou, né, a elaborar melhor esse projeto. Lívia, eu acho que se você... Né? Vai pensando aqui.
Se empolga aqui, né? Se empolga.
Eu acho que tem coisas também muito importantes de serem colocadas que eu acho que é legal.
São dois pontos importantes, resgatando essa última fala sua, da escuta, né, dessa família, né, a própria família trazer as potencialidades que às vezes, ou habilidades que às vezes ele só pratica na casa e não aqui. Então, isso é um ponto importante, né, parabéns aí para vocês por essa conduta de trazer a família, ouvir as preocupações, né, na questão da empregabilidade e por onde começar, e é isso que eu achei interessante, queria que você contasse, vocês vão saber por que que a gente quer saber como é que começou, porque foi uma atividade muito bacana, usual, porque tem função, né? não foi muito, acho que, complexo, né, deles entenderem a ideia do projeto, né, nessa primeira etapa que vocês já vão ver o que eles produziram, e também, querendo ou não, é uma profissão.
Sim,
né? Que tem suas características de poder ser executada também em sua casa, não só aqui na oficina. Então, Lívia, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa oficina, qual foi o primeiro projeto dentro da oficina de potencialidades desse projeto.
Eu só queria complementar, se não for a Lívia falar, assim, quais são os anseios das nossas famílias, né? Porque acho que quando a gente coloca, olha, nós estamos com uma proposta nova, com coisas novas, né? Eu acho que isso assusta um pouco, né? Porque eles vão levando para as famílias, né, algo que talvez nunca tenham colocado, né, numa discussão familiar, né? Então, assim, as famílias, de certa forma, com todos esses participantes do grupo, né, receberam bem isso, né? Olha, legal, né? Mas... e aí, eles vão ter que andar sozinhos? Né? Se for pensar na questão de um curso, na questão de um trabalho, eles estão sozinhos? Como será esse trabalho? Como será esse curso? Né? Então, isso era o que mais
preocupação,
né? Mas era um tema que a gente ia. A nossa proposta era que a gente fosse discutir isso aos poucos, porque a proposta não é colocar ele já num curso ou num trabalho logo de cara.
Né? Sim.
Teria que ter todo um preparo, né? Inclusive para o próprio usuário, porque para ele também é um campo muito novo. Né? Imagina pensar em: ah, eu quero trabalhar, mas como será o trabalho? Né? Eu quero fazer um curso, mas como será este curso?
E cada etapa, né? Quebrar em etapas, né?
Produção, né? Então, a gente teve todo esse cuidado, né? E aí, a gente continua tendo esse cuidado com a família, de estar nos aproximando cada vez mais, né? Para que a família também confie nesse projeto, né? Porque acho que se a gente não tiver a confiança da família, por mais que a gente queira, né, acaba não indo para frente, né?
E a família entender o objetivo, né?
Isso.
O que acontece, a transformação, né?
Isso.
Eu acho que já é meio caminho andado, né? Porque essa pessoa vai ter o incentivo em casa também, né?
Isso. E até, né, eu acho que só vou dar um tempinho em relação à arte, a fala da Lívia, porque eu acho que tem uma questão que é muito importante a gente colocar. Porque o trabalho que a gente faz não se restringe ao 5 dia a só projetos, né? A gente precisa de outros serviços, né? Outros serviços, né? A gente depende
do apoio, né? Uma corrente, né?
Isso. A gente depende de outros serviços. E como foi um dos focos a questão do trabalho, né? Nada melhor a gente procurar, né, um setor que já existe, que é a Secretaria do Departamento de Empregabilidade, e que está muito, né,
ativo
com a questão da empregabilidade, né? E então foi a partir daí que a gente começou, então, a discutir com o setor de empregabilidade, né, as possibilidades que a gente poderia oferecer para esses nossos usuários que já, né, já estavam com um desejo em andamento, né? O que a gente percebeu nas discussões lá, não sei para a gente, nem é uma discussão, a gente entra numa parceria, né, numa questão de articulação. Nós entramos numa parceria onde a gente verificou que muitos dos usuários do Departamento de Empregabilidade tinham características comuns, muito comuns com os nossos usuários. Então, isso foi enriquecendo, né, e nos dando também, nos munindo para preparar os nossos usuários, né? Porque a empregabilidade já tem toda uma estrutura para, né, recebê-los, né? Então, eu acho que foi um ganho muito grande, né, essa parceria que nós fizemos, né, com o setor da empregabilidade. E acho que aí a Lilia vai poder contar um pouquinho, né, sobre isso e sobre as atividades que a gente vem desenvolvendo paralelamente a essas possibilidades de a gente poder procurar outros recursos na comunidade.
Verdade, é isso. E é importante a fala da Lilia para que vocês entendam também um pouquinho da estrutura da secretaria, né, dentro dos seus diversos departamentos que se unem, né, em benefício desse usuário, trazendo novidades também, né? Porque essas ações dentro do centro de dia, essas oficinas, esses projetos de potencialidade, vão surgindo de acordo com a necessidade, como você falou, mas também do universo fora da secretaria. O que é que está acontecendo, né, na cidade, dentro do mercado de empregabilidade, que pode ser trabalhado com os nossos usuários. Então, é importante esse trabalho de parceria, inclusive dentro da própria secretaria. Parabéns, viu? Agora, Lívia, contigo. Vamos falar aí dos projetos.
Vamos. Então, esse projeto começou com uma oficina mesmo, né? Temos várias oficinas no centro do dia, começamos com uma oficina de potencialidades. E aí, quando a gente viu, foi tomando uma proporção, assim, ah, não, mas vamos fazer a parceria com o setor de empregabilidade, vamos chamar essas famílias para conversar, vamos fazer isso. Se a gente fizesse articulação com outros setores, os nossos objetivos foram crescendo, a nossa empolgação também, e acabou se tornando um projeto. E aí, dentro desse projeto, nós temos as rodas de conversa, as visitas externas e duas oficinas. Dentro do projeto, nós colocamos duas oficinas. Falando um pouquinho das rodas de conversa, que foi o pontapé inicial, né? Então, a gente sabe que os usuários têm potencial para fazer outras coisas, só que antes de destacar essas coisas, a gente precisa ouvir deles, né? O que vocês querem fazer? E essa, por mais que pareça uma pergunta muito simples, não é tão simples quanto parece, porque muitos, para alguns, é fácil dizer, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, quero trabalhar, quero fazer não sei o quê, mas para a grande maioria do grupo, não. Assim, a gente começou com um grupo com 15 usuários, né? Esse número. E para eles é muito difícil. Eu quero. Tá, deixa eu pensar. Teve até uma fala de um usuário que disse: ah, eu vou perguntar para minha mãe. E a gente: não, mas a gente não quer saber o que sua mãe quer que você faça. A gente quer saber o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, o que você tem vontade. Seja curso, seja trabalho, seja qualquer outra coisa. A gente quer ouvir de você. E a gente demorou, acho que umas quatro rodas de conversa, esses quatro encontros, até que todos eles conseguissem se posicionar e dizer: ah, eu gosto disso, eu quero fazer isso, gostaria de conhecer tal lugar. E foi muito interessante esse processo para a gente, né? Pensar que uma simples pergunta pode
abrir uma gama de possibilidades, né?
E não só possibilidades, como uma questão de um conhecimento mesmo, né? Como assim eu posso querer alguma coisa? Preciso pensar sobre isso. E as salas de conversa são sempre muito interessantes. Os passeios, depois eu falo um pouquinho deles, mas cada um também foi pensado com base nas respostas dos usuários. E as oficinas são duas, encadernação e o bazar. Vou falar um pouquinho da encadernação, que era uma oficina que já existia antigamente, os usuários trazem isso para a gente, né? Que era legal, era muito de fazer, não podia retomar. Então a gente resolveu que seria uma oficina que nós retomaríamos, mas com um funcionamento um pouco diferente. Então, dentro da oficina, nós trabalharíamos com grupos de trabalho mesmo, e a gente acabou fechando em três: o grupo da criação, que são as pessoas responsáveis por pensar na capa, por pensar nos modelos.
Ah, isso é legal.
O grupo da produção propriamente dita, né? Então é quem vai cortar as folhas, quem vai furar os papéis, quem vai encadernar. E o grupo do controle de qualidade.
Os dois.
Ai, que fantástico! Foi algo que nós fomos lá
Vai ser assim, não.
Não, a gente conversando com eles. E aí, o que vocês acham que precisa ter? A gente precisa separar esses grupos de trabalho? Vamos separar como? E esse controle de qualidade, quando nós somos dois usuários, é muito legal assim, dia a dia, porque eles estavam realmente olhando,
olhando.
Olha, essa folha.
Podemos mostrar, Lívia? Claro. Olha só, não sei se vocês conseguem ver. Esse daqui já tem até um logo deles, né?
Isso. E aí, o próximo passo depois de criar os grupos de trabalho foi a criação do logo e do nome.
Encadernando sonhos. Nossa, muito legal.
Essa parte do logo, conta pra gente. A gente sentou com os usuários. E cada um deles foi desenhando no papel. A gente pediu pra eles desenharem o que seria interessante ter nesse logo. Então, um desenhou uma tesoura, o outro desenhou um coração desconstruído, o outro uns rabiscos, o outro alguns sinais, o outro uma agenda, o outro achou que seria interessante se a gente tivesse uma pessoa figurante, um boneco, segurando uma agenda aberta. E aí, com base em tudo que eles desenharam, assim, pegando uma folha de papel e desenhando, a gente foi lá no computador, montou e saiu esse logo.
Nossa, foi lindo. E encadernando sonhos, né? Isso foi legal porque começa o sonho de vocês de oferecer, né, uma atividade diferente, uma atividade produtiva, funcional, porque o que eles produziram tem função, vocês já vão ver daqui a pouquinho que a Lívia vai mostrar. E casou com tudo o projeto, né? Muito bacana.
E aí esse logo a gente usa em todas as produções de agenda. Então, vou mostrar para vocês o conteúdo de capa.
Olha isso, gente, que bacana. Não sei se vocês conseguem captar aqui. Atrás tem, olha, o loginho deles, encadernando sonhos. São blocos, né? E como foi a ideia do encadernado logo e o primeiro trabalho? Como é que surgiu os bloquinhos? Qual o tamanho? Se vai ser grande, se vai ser pequeno? Como é que vai ser a capa? Como é que foi esse trabalho?
Foi esses dois no controle de qualidade mesmo. Eles já participavam do grupo de encadernação que tinha aqui na secretaria antigamente. E aí eles falavam, ah, a gente faz assim, grande não é interessante por causa disso, muito pequeno também não, por causa daquilo, e assim a gente foi chegando num tamanho interessante. Foram muitos encontros de testes, né, dentro desses grupos, cada um ia dizendo que tinha mais afinidade, no qual grupo de trabalho queria fazer parte, assim. E aí fomos ali nos testes. Ah, essa folha aqui não está muito legal, a gente precisa fazer isso. Esse material não está muito bom, a gente precisa trocar. Até os próprios equipamentos, a gente teve que ficar ali pensando como a gente vai montar as capas.
Foi forte, né?
Isso, foi um processo até chegar no que é. Até que surgiu a nossa primeira demanda, que foi no feirão do emprego, esse ano, o setor de empregabilidade. Que aí, nosso primeiro trabalho mais formal, né, foram alguns bloquinhos desses, junto com um lápis e uma mudinha de suculenta, que foi montado um kitzinho entregue para cada empresa que participou. A suculenta foi produzida na oficina de jardim, né, que a gente também fez com parceria, mas toda a montagem do kitzinho foram os usuários do grupo de encadernação que fizeram.
Foi incrível, teve uma sensibilidade, né, de vocês, né, de inclusive essa parceria entre departamentos, né?
Isso.
Eu acho bacana colocar, e você que ainda não se inscreveu na página da secretaria, tanto no Facebook quanto no Instagram, se você se inscrever lá, curtir, compartilhar, escrever todos esses serviços que nós estamos conversando aqui, desde o feirão de emprego, das oficinas, da horta, né, das suculentas, todo o trabalho que é realizado não só no centro-dia, mas também em outros departamentos que compõem a secretaria. Então, isso é muito bacana, porque eles estão ligados não só no centro-dia, eles fazem parte da secretaria e das ações da secretaria, né? Então, é bom você ficar ligadinho e olhar lá. E aí me conta, como é que foi para eles, para a família, quando viu o resultado?
Então, a família ainda não viu isso.
Não viu.
Ah, acho que a gente ainda vai ter um processo para chegar. Mas até queria contar um pouquinho sobre a questão da participação deles no feirão. Isso foi muito importante, né? Voltada na questão do trabalho, né? Pensando na questão da profissão, com essa parceria com a empregabilidade, né? A empregabilidade trouxe, então, algumas propostas que teve o feirão no ano passado, o primeiro feirão no ano passado, e esse foi o segundo. E uma das propostas era para que os nossos, né, usuários pudessem também participar de feirão, né? E aí foi muito interessante porque, tanto de manhã, né, o nosso primeiro projeto foi, né, de grupo, foi de manhã. E como deu muito certo, começamos a criar primeiro um projeto à tarde, dois grupos à tarde de potencialidades. Então, os três grupos, eles foram sendo encaminhados para participar, né, do feirão. Né? O que seria essa participação do feirão? Eles seriam as pessoas que estariam fazendo parte no trabalho do feirão. Né? Então, na distribuição de tarefas, eles ficavam de recepcionar, né, as pessoas que vinham para a visita no feirão. E para isso, o que nós fizemos? Fizemos toda uma vivência de como receber as pessoas, o que falar, como chegar nessas pessoas, o que tem que fazer, qual o caminho que, né, que esses visitantes teriam que percorrer.
Eu lembro da pulseirinha.
E uma das atividades, uma das funções deles era colocar a pulseirinha. Então, essa coisa de poder receber as pessoas, então, se for pensar, a gente recebe de uma forma muito espontânea. Mas, para eles, isso era algo de suma importância, porque eles estavam aprendendo, né, um modelo, né, que
pode replicar.
Seria algo que fariam, por exemplo, numa situação de trabalho. Né? Então, eu acho que essa simulação foi muito importante. E acho que pensando nessa questão da parceria com a empregabilidade, isso deu um pontapé para que eles tivessem, né, mais e mais vontade de participar.
E já estão pedindo já o terceiro feirão, já.
Todos querem participar.
E é bacana que a secretaria sempre está inserindo o centro-dia, os usuários do centro-dia em todas as ações, né? A gente vê a festa junina, a gente vê o aniversário da secretaria, que vai acontecer agora, na sexta-feira. Sexta-feira, dia 18, nós fazemos 13 anos, né, de existência aqui na cidade, e eles sempre estão inseridos em todas as propostas, né, e o serviço da secretaria. Isso é importante para eles, o desenvolvimento, né? Voltando lá, então, na encadernação.
Eu acho que é mais isso mesmo, falar um pouquinho do bazar agora, que é a nossa segunda oficina, né, desse projeto. O bazar, ele ganhou o nome de bazar circular, que tem a ver um pouco com a proposta dele. Então, nesse bazar, a gente não trabalha com dinheiro, a gente trabalha com a troca. A pessoa que quer levar uma das nossas peças, ela traz uma peça de roupa em bom estado e a gente faz essa troca, né? A gente também tem uma plaquinha que eles fizeram.
E projeto, linda também.
E aí eles cortaram o tecido, tá colando nas letras, tudo aí, eu acho que foi pensamento
aí. E aqui, né, o ciclo da reciclagem, né, um formato que vai para frente, que se dá para ver agora, e o trabalho começa, como se fosse micro para o macro, né?
Isso.
Vocês começam com a ideia, trabalhando a ideia, isso, o logo, o formato, a coisa ir crescendo, isso é muito, é um trabalho de construção,
de construção,
né? Fala então do bazar circular, porque as pessoas querem saber quando acontece, como é que funciona.
É, a gente teve uma edição até agora, né? Foi uma oficina que começou ali no começo do ano, então a gente precisou arrumar todas as coisas, mapear o arara, doce de roupa, verificar o que estava em bom estado, como estava, que a gente conseguiu usar. E foi bem legal, eles participaram de todo esse processo. As plaquinhas do bazar, eles que pintaram, eles que cortaram, eles que inauguraram para colocar. E essa primeira edição foi super legal porque nós estávamos lá, mas a gente deixou
com eles tocar.
Isso, então vocês é que vão receber as pessoas que vêm entrando, vocês que vão fazer a avaliação das peças, vocês aqui vão pintar, vão ajudar as pessoas a escolher.
Exposição das roupas. A gente vocês montaram como se fosse uma loja.
Uma loja, com arara, né? Com, nós deixamos um balcão com roupas. Mas acho que anterior a isso, teve uma situação onde eles próprios arrumaram as roupas, né? Eu acho que a Lívia acompanhou bastante, né? Eles colocarem nas cabides, colocarem por tipo de roupa nos varais. Então, eu acho que tem toda essa organização e que, de certa forma, vai ajudando na organização da
empresa. É a atividade de vida diária, porque todo mundo precisa, querendo ou não, guardar só a roupa, tem a gaveta disso, né? A gaveta da calça, da camiseta. E numa loja, é por departamento, né?
Então, eu acho que todas essas, né, essas ações, né, ela vai ter um desdobramento, né, para a vida deles.
Sim. Né? E como foi quando vocês entenderam a questão da troca, né, que não tinha uma moeda, não tinha um valor, mas tem o valor da troca, né?
Foi super legal, e eles mesmos diziam, eu vou ter umas coisas em casa que eu uso, e outras dessas, eu já vou trazer para cá. E nessa primeira edição, quem estava lá fazendo esse atendimento, como eu disse, né, a gente tinha muito livre, né? E aí eles diziam, olha, tal pessoa trouxe uma roupa, mas assim, tá com alguns furos, que eu não sei se eu aceito, se eu aceito, que prazo.
Tem controle de qualidade, a mãe deu pra perceber, o controle de qualidade funciona, né?
E aí eles falavam, não, mas assim, você tá avaliando, você acha que essa peça combina, mas faz parte do que tudo que a gente construiu? Ah, não, acho que não tá no mesmo padrão de qualidade que as outras coisas, então eu não vou aceitar. E eles iam lá, a pessoa falava, olha, eu não posso ter mais peça por causa disso, disso, disso.
Argumentava, né?
Sim, a gente sempre pede, né, para ser o mais transparente possível, né, sempre dar uma justificativa. E é muito legal ver esse processo, né, porque se a gente vai pensar no primeiro encontro, estavam lá os 15 que se conhecem há muitos anos, mas se a gente não falava nada, eles também não falavam, né, só pessoas em volta de uma mesa. E depois, assim, esse projeto, o período da manhã,
a gente faz também. E
hoje, né? A gente não pede para ele ficar em chats para a gente conseguir falar, ele consegue conversar sobre os projetos. Ah, mas tem uma ideia de capa, tem umas coisas que vão mudar no bazar, tem ideia de ligar para a gente fazer visita. Então, tudo isso que a gente queria trabalhar nele, né, a gente está conseguindo aos poucos. E é
E nessa segunda edição, agora teve a primeira, a segunda, vocês devem estar planejando, né? Isso é uma movimentação interna entre as famílias, como é que funciona isso?
Isso. Primeiro a gente até está sentindo, né, como vai ser, está aberto só aos usuários e aos familiares. Estão esperando, como a gente voltou recentemente na Decora, tem algumas coisas que a gente precisa organizar antes de fechar uma data. A gente tem alguns sonhos até em relação ao bazar. Vamos ver se a gente consegue, né? Por exemplo, né? Espaço, né? E a ideia é que a gente também consiga formar, algo que a família participe, né? Ou seja, tem famílias que sabem fazer uma série de coisas e um dos sonhos é criar uma oficina de customização.
Nossa,
e aí, né, essas famílias são muito interessantes. Então, a gente tem aí para frente, né, alguns projetos também, né, como todos que participam do serviço. Nós temos um grupo de famílias que estão presentes, né, que estão muito inseridas. E eu acho que também é uma oportunidade para que elas consigam também ter um universo um pouco mais amplo, né? Do que simplesmente cuidados, né, pelos nossos institucionais.
Né? E perceber essa potencialidade, né? E trazer essa oportunidade, né, de você trabalhar a questão do trabalho como se estivesse em uma loja, através de um bazar celular, né? A questão de você produzir. Né? Porque eles têm habilidade, né? É um bloco que ele pode, ele aprendeu aqui, mas ele pode produzir na casa dele.
né? Com a família dele, né? Com os irmãos, envolver a família, né? E por que não, né?
Vender,
né? Ajudar na questão familiar, na renda, né? A Camila, pode vir aqui, tá? Ah, a Camila trouxe aqui pra gente. Quero agradecer vocês que estão nos assistindo. Ó, tem bastante gente, desculpa se eu não falar o nome de todos. Nós estamos com a Camila, o Regis, o Anderson, o Hélio, o Lucinei, o Osmar, Cláudia, Renata, Gabriela, Flávio, Evi, pessoal da Bocha Paralímpica de Barueri, obrigado, viu? Está prestigiando sempre os programas do Inova, né, as ações aqui da Secretaria. Guilherme Brito, Genilda, Wilson, Marta, Catiane, Mônica, Osmar, Lucineta, uma turminha boa aqui. Não vai dar para falar o nome de todos, mas a gente já agradece. Né, o Inova SDPD a cada 15 dias, então veja como vai ser o próximo, daqui 15 dias. A gente está aqui novamente direto da Secretaria para falar dos serviços, né, do trabalho que é realizado aqui na Secretaria em diversos departamentos. Já falou sobre empregabilidade, tecnologia assistiva, centro-dia, né, oficina de Libras. Né, então tem muita coisa, seminários, inclusive a gente tem que lembrar, sexta-feira, aniversário da Secretaria, às 14 horas, a gente vai ter uma solenidade aqui. Sexta agora, dia 18, do dia 21 ao dia 28, começa a semana de prevenção, né, às deficiências. Você fica ligadinho no Facebook, Instagram, vai estar os links das palestras, todos os eventos, é uma semana aí, né, de muito aprendizado, de informações importantes, você pode participar, é só clicar nos links, fazer sua inscrição e compartilhar também. Né? A gente está aí, né, no centro do dia, com todos os profissionais envolvidos. Então, a gente deu essa paradinha só para falar um pouquinho das ações que estão por vir. Mas a gente já está quase aqui, finalmente, do Inova. E eu queria saber de vocês duas, tanto da Lívia quanto da Ilê, como vocês veem o impacto desse projeto de potencialidades para este usuário e para o entorno dele, a família dele, a vizinhança dele, a comunidade onde ele está inserido. E os cases de sucesso, porque eu sei que tem.
Olha, a gente tem, acho que vale a pena a gente falar um pouco do Alexandre. Alexandre, inclusive, está ajudando um pouco na Bocha, né? A gente tem aí essa atividade da Bocha assustada. E, de certa forma, a gente foi trabalhando um pouco essa questão do trabalho, né? O que significa o trabalho para ele, o que significa ter uma produção e ser ressarcido com essa produção, né? E foi muito legal, e hoje ele está trabalhando na Bocha, né? Hoje ele recebe um valor, olha que função disso.
E aprendeu, né?
Aprendeu esse processo, né? Energia mesmo, né, no campo do trabalho. Assim, né? A família foi muito presente, né, nesses momentos. Acho que a Lívia pode até comentar um pouco mais, se ele vai falar mais, né, sobre ele. E esse é um caso, né, de sucesso para a gente. Né? Não é dentro da nossa produção, do que a gente vem fazendo em relação às nossas oficinas, mas está dentro, né, do foco,
sim,
né?
Sim.
E isso foi muito legal pra gente, foi muito gratificante.
Eu acho que para eles também, essa questão da socialização também, né? Socializar com outras pessoas.
Com outras pessoas, né? Eu acho que é poder sair desse, né, desse espaço, a gente chama, né, no trabalho dessa rua, que
sim,
é super importante, né? Que aí sim, né, a gente fala de inclusão.
Exato.
Né? A gente, talvez a questão da inserção, o termo inserção é bem isso, é quando o de fora consegue absorver.
Exato.
Então, isso é super importante.
E dentro das suas potencialidades,
dentro das suas limitações,
que a gente chama da equidade, né? Para a gente buscar a melhor forma, né? Dele estar inserido nas condições, né, necessárias, né?
Esse sujeito, como ele é.
Como ele é, né? Como é verdade. E aí, Lívia, você fala um pouquinho com a família, porque eu acho que para as famílias também, além de ser um aprendizado também, né? É uma questão de orgulho também, né? De ver o seu filho se desenvolver, né? Em outras áreas.
E receber contato com a família, um dos principais. Não sei se naquele caso, mas é a questão da circulação. Ah, mas ele tem que saber, não sabe entender, como que vai pegar um ônibus, como que vai fazer isso. E todas essas vivências que a gente tem junto aos usuários de vamos conhecer o lugar, vamos conhecer o lugar, a gente foi na Praça das Artes, por exemplo, que tem vários cursos que os usuários já tinham trabalhado com eles mesmo, né? Essa vontade de
se interessar já no que fazer, né?
Quando fomos, tem dois dos nossos usuários que gostaram de cursos na Praça das Artes, e aí isso, minha família quer que eles façam, mas tem esse receio que não conseguem acompanhar. Então a gente também está ali pensando no trabalho de vamos pegar um ônibus junto, para sua casa até lá, vamos ver os horários do ônibus, como que é, como que dá o sinal do motorista, qual ônibus você tem que pegar, a volta a mesma coisa. Então a gente também vai trabalhando um pouco nessa linha, e as famílias elas se sentem mais seguras.
Ficar mais independente, isso, né?
É um treino de
aprender.
Eu acho interessante porque, assim, às vezes a gente não traz, não tem importância, mas o fato de a gente poder ser conduzir até os supermercados, voltar para alguma coisa, trazer para fazer, sabe? Verificar como são dispostas as coisas no supermercado ou numa padaria, comprar.
Como as pessoas se comportam, né? Sim. Você imitar o outro, que a gente aprende.
Essas pequenas coisas que a gente vai observando que eles vão ganhando mesmo, né?
Autonomia.
Então é isso. Quando você pergunta qual é o impacto, a gente vê que esses 15 usuários e os outros dois grupos, que a gente já está de dois grupos, né? Tem um grupo de 20 usuários, que a gente também começou agora recentemente, eles estão muito mais autônomos. Eles têm uma iniciativa que não tinha desde que nós começamos, eles decidem, né, por eles mesmos. Está certo que não, grandes decisões, mas as pequenas coisas eles já estão conseguindo, né, dar os passos deles. Então, em termos de conquista, para a gente isso é muito importante, né? Isso faz parte, né, deste avançar no mundo.
E vocês que acompanham aqui a secretaria e as informações, as matérias, tudo, eles têm muitas atividades dentro do centro de dia, né? Além das oficinas, dos projetos, a parte de passeios virtuais, passeios em loco, aprendizado, esporte, eles também têm assembleia, né? Que a gente já falou aqui, né, um pouquinho, mas tem a assembleia, que é essa escuta, essa questão de eu posso me colocar, né?
Dar voz.
É. E isso é muito importante, sim. Quer dizer, o trabalho de vocês é um trabalho excelente, né? A gente fica muito grato pelo Inova STDD poder levar a quem está nos assistindo, né? E que essas pessoas compartilhem, né? Porque muitas pessoas não sabem, né, da importância. E o serviço que é prestado, né? Não conhece ele, não conhecia ele, não conhecia a Lília, nossas terapeutas ocupacionais do Centro do Dia. Lembrando que o Centro do Dia também é composto por uma equipe, né, multidisciplinar, multiprofissional, que atende esses usuários com muita competência e que, através desse trabalho, proporciona esse crescimento, né, cliente? A gente está chegando aqui nos finalmente, né, já do programa. Eu queria te agradecer, tá, Lília, por estar aqui conosco no Inova STPD, a Iê também. Queria deixar um minutinho para vocês concluírem, né, sobre o tema de hoje e a gente ir para o nosso encerramento. Fique à vontade.
Bom, a gente agradece, né, por poder divulgar o nosso serviço, né, e a gente acredita. É, eu acho que quando a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, eu acho que dá certo. Acaba sendo efetivo.
Os frutos estão sendo colhidos já.
É isso. É isso, são pequenas mudanças, né, que a gente vai fazendo, que a gente sente que tem um impacto na vida desses usuários. E foi um ano aí de descobertas, de um certo crescimento, e a gente espera que se desenvolva um pouco mais.
E que venham mais projetos aí, nas mais oficinas, né? Nos projetos de poder. potencialidade. Queremos agradecer muito a você que está aí nos acompanhando, curtindo, comentando. Agradecer novamente ao nosso secretário Carlos Roberto, professor Carlinhos, ao nosso gestor maior, nosso prefeito Rubens Fulano, proporcionar a... existe essa secretaria, né? E está aqui prestando um serviço de qualidade a todos que nos procuram. Queria deixar aqui registrado o nosso endereço para você que não conhece a secretaria, Rua Vereador Isaías Pereira Souto, 175, aqui no Jardim Belval. Os nossos telefones 4194-4939, 4194-4938. No Facebook estamos no Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri. No Instagram, sdpd_barueri. E você que quer mandar um e-mail também, né, se comunicar por e-mail, sdpd.faleconosco@barueri.sp.gov.br. Quero agradecer vocês, a Clarice Araújo, que está conosco, nossa intérprete de Libras de hoje, e a Camila também, que está aqui conosco, acompanhando e nos dando esse apoio técnico aqui. Nosso muito obrigado, até o Inova. Daqui 15 dias com mais novidades, mais serviços e mais conhecimento. Obrigada.